Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão, e você acompanha também aqui no YouTube, no Central de Notícias Brasil. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Operação Leite do Neném prende 35 pessoas por falta de pagamento de pensão.
Gostei do nome dessa operação. Motoristas sem carteira de habilitação são responsáveis por um terço dos acidentes que ocorrem nas rodovias.
E governo notifica 2.600 famílias no Maranhão para devolver cerca de 6 milhões e meio de reais recebidos de forma indevida.
Foi lançado na região tocantina o programa Juro Zero para empreendedores que faturam até 50 mil reais por mês.
Partido Progressista afasta André Fufuca da direção partidária após recusa de deixar o governo Lula.
E a Câmara Federal impõe uma derrota ao governo e deixa a medida provisória que aumentava tributos perder a validade.
Você vai acompanhar também. Israel e Hamas fecham acordo de paz em Gaza.
Esses e outros assuntos, com giro com os nossos repórteres, você vai acompanhar conosco aqui
no Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 9 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você que tem o seu negócio aí, que está enfrentando alguma dificuldade financeira para comprar máquinas, equipamentos, materiais para o seu pequeno negócio. Tem uma novidade para você que você vai gostar demais, né? Dinheiro, dinheiro para quem tem essas empresas aqui no Maranhão que estão em situação de dificuldades para poder dar uma alavancada no seu negócio. Nós vamos explicar tudo a respeito do programa Juro Zero, que foi lançado pelo governo do estado e vai pagar os juros para que você pague apenas as parcelas do seu negócio, do empréstimo que você tomar, tá certo? Daqui a pouquinho a gente explica tudo para vocês. No nosso programa tem o patrocínio da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando você que às vezes tem aqueles problemas de coração acelerado, sente dores no corpo, tem aqueles incômodos no intestinal que acaba prejudicando muitas vezes o seu humor, tem uma série de alterações, né? Tem pessoas que é bipolar, né? Já vai perder. Uma hora tá feliz da vida, outra hora tá lá, tá para baixo, tá se sentindo derrotado por qualquer coisa. Sim, sim. Então tem diversos produtos na Alifarma, são produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação, que vão resolver definitivamente esses problemas. Por isso que eu peço para vocês, visitem o portal alifarmasuplementos.com.br, alifarmasuplementos.com.br, e aí você vai encontrar lá o seu produto, fazer o seu pedido, fazer o seu pagamento, eles vão mandar entregar diretamente na sua casa. E se você tem qualquer dúvida, aí você liga direto, 8606-3142. O telefone da Alifarma é 8606-3142. Você coloca o 9 antes, 8606-3142. Fala com o pessoal da Alifarma e diz que ouviu a recomendação aqui no programa Central Manhã. Aí eles vão lhe dar todas as orientações, lhe vender com 20% de desconto. Se você disser que ouviu aqui, 20% de desconto. E entregar de graça na sua casa. Tem negócio melhor, Jalber Pereira? Para quem está com problema, chega esse negócio de estar todo dia em UPA. Ah, que eu estou com dor não sei aonde. Ah, que eu estou com problema. Não, aqui não tem isso, né? Quem toma o Alag, quem toma o Rubrax não tem esses problemas. As mulheres ficam às vezes cobrando o homem, que o homem chega cansado demais em casa, não está tendo mais aquela coragem. Às vezes a reclamação parte do homem também, né? Que a mulher está sentindo muito dor de cabeça. E aí você vai resolver todos esses problemas com produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação. No mundo da mídia, Jalber Pereira, é o mundo da mídia. Mundodamídia.com é uma plataforma gratuita para venda de comerciais para rádios. A plataforma gratuita de venda de comerciais para rádio. Então, se sua emissora já está faturando bem, está ganhando muito dinheiro, os intervalos não tem mais espaço para propaganda, não baixe o Mundo da Mídia. Agora, se você quer uma plataforma para melhorar as vendas na sua rádio, aí é de graça, gratuita aí. Mundodamídia.com está à sua disposição. Atenção, só para quem tem bastante espaço de venda nas rádios. Caso contrário, você vai arranjar um problema com essa plataforma. Jalber Pereira, vamos começar o nosso programa. O que eu gostei foi desse teu título aí, que tu disse assim, como é o nome da operação? Leite do Neném.
Pois é.
Leite do Neném, conte detalhes.
É porque todo neném tem que ter leite, viu? Aliás, a mãe do neném tem que ter leite.
Esse trabalho que a gente tem o dia todo é correndo atrás do leite do neném. É. Rapaz, que difícil.
Vai foi uma operação feita pela Polícia Civil.
Tô vendo muita gente presa aí, com mão na parede, né?
É, o que o pessoal tá fazendo? Rezando? Fez o neném, depois não quis pagar o leite, viu? Olha que deu.
Ixi Maria, complicação.
Pois é, foi uma operação realizada pela Polícia Civil na cidade de Timon, região leste do estado, por meio da 18ª Delegacia Regional daquela parte do Maranhão, que deflagrou na manhã de ontem a 5ª edição da Operação Leite do Neném. A ação teve como objetivo garantir o cumprimento da pensão alimentícia devida a crianças e adolescentes. Realizadas às vésperas do Dia das Crianças, a operação ganhou esse nome e prendeu, sabe quanto? 35 pessoas que estavam comandadas de prisão em aberto por inadimplência no pagamento da pensão.
Olha que dá. Tanto de homem no Timon sem pagar o leite das crianças.
Pois é, não estava pagando a pensão, agora não tem que pagar advogados.
Ah, rapaz, que confusão.
Pois é, todos os detidos foram conduzidos à delegacia regional daquela cidade, onde permanecerão à disposição da Justiça. E de acordo com a Polícia Civil, a Operação Leite do Neném reforça o cumprimento da instituição com a proteção dos direitos da criança e adolescente, assegurando um país responsável, aliás, os pais responsáveis é que cumpram, portanto, com suas obrigações legais. Todo mundo sabe. Se você tem uma família, se você tem um filho, se não mora junto com você, se mora junto, você tem a responsabilidade de botar a comida em casa todo dia. Mas se não mora, mesmo assim tem que conceder a pensão. Mas já é tão pouco. Salvo engano, são 20% ou 15% do valor salarial que o pai tem que disponibilizar para o filho. Você acha que em casa o cara não gasta mais?
Pois é, importante te avisar para os homens, Jalber Pereira, que duas coisas, é uma coisa que dá cadeia no Brasil, é esse negócio de não pagar a pensão alimentícia.
Olha,
não tem negócio. Você pode, tem diversos outros crimes aí que é cometido contra desvio de dinheiro público, acontece com muita frequência, e a gente vê pouca gente ir para a cadeia. Agora, faltar o dinheiro para comprar o leite do neném.
Às vezes eu até brinco com alguns colegas, digo, a gente mora num país que o indivíduo que comete o homicídio, ele não tem a certeza de ir para a cadeia, mas se você deixar de pagar o leite da criança, você pode ter certeza. O Romário foi, olha só, o Ronaldinho Gaúcho foi, enfim, se esses caras poderosos com muito dinheiro se eles foram para a cadeia, imagina quem tem pouco recurso.
Já em Balsas, o problema foi outro: briga de facção. E quem conta pra gente a história é o Antônio Marques.
3 pessoas do município de Alto Parnaíba foram alvo de uma emboscada em Balsas, no sul do Maranhão. A suspeita é que o caso esteja ligado ao tráfico de drogas e à disputa entre facções criminosas. De acordo com as primeiras informações, o trio teria vindo até a cidade de Balsas com o objetivo de adquirir entorpecentes. A primeira negociação teria ocorrido sem problemas. No entanto, na segunda tentativa de compra, eles foram surpreendidos por criminosos fortemente armados. Durante o ataque, um dos tiros atingiu um dos ocupantes do veículo e outros também foram feridos. A mulher foi baleada de raspão no braço e na perna. Mesmo feridos, eles escaparam do cerco e seguiram em direção ao hospital, onde a polícia foi acionada. No local, dois dos envolvidos foram presos e a mulher recebeu atendimento médico. O terceiro homem, com estado de saúde bastante grave, precisou passar por uma cirurgia e permanece internado. A polícia apreendeu carro, drogas, celulares, embalagens plásticas utilizadas para fracionar entorpecentes e uma porção de cocaína. Após os procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados ao presídio da cidade de Balsas. A polícia trabalha com a hipótese que a emboscada teria sido armada por uma facção. Central de Notícias, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Grande abraço a todos vocês aí da região de Balsas. Um abraço ao nosso amigo Fabilson Braga. Muito abraço também ao nosso amigo Joenerson Santana. São os comandantes da comunicação, especialmente em rádio, aí na região. E olha aí, Jalber Pereira, em vez de trabalhar, procurar uma atividade e um financiamento do Banco do Nordeste, para poder ter um emprego e renda digno, para poder dar orgulho para os filhos, aí o cidadão vai para o tráfico de drogas, tentar destruir a vida de outras pessoas e de outras famílias. O que acontece? Começam a brigar entre eles, acabam morrendo entre eles, quando não morrem em confronto com a polícia. Pense num futuro planejado do cidadão.
Ontem, inclusive, eu estava conversando ontem, Alberto. A pessoa que entra no mundo do crime, no mundo das drogas, ele já sabe que o futuro dele vai ser prisão ou cemitério. Aí você vê o que que o cara tem. Eu estava observando ontem essa operação que aconteceu na região metropolitana, que prendeu várias pessoas, com todo respeito, mas a qualidade da moradia dessas pessoas. Enfim, quando o cara, não estou dizendo aqui que o crime compensa, não é isso, mas quando o cara é preso, está desviando muito dinheiro, e o cara vai lá, a polícia vai lá, vê o cara num carrão, vê o cara numa casa boa, porra, o cara estava fazendo aquilo ali para ter qualidade de vida. Mas você vê esses caras que entram em facção criminosa, Roberto, tem uma vida miserável, tem uma vida de nada, só vive se escondendo da polícia, não tem nada, mora no subúrbio. O que, vale a pena?
Será faz que se... o mal, recebe o mal em troca.
Pois é, será que se você estivesse trabalhando, mesmo para receber um salário mínimo, a gente sabe que é difícil quem vive de um salário mínimo, mas será que você estivesse trabalhando, você teria liberdade, você teria praticamente as mesmas coisas e você poderia dormir, deitar na sua cama, na sua rede, dormir tranquilo, que não tem coisa melhor do que você estar com a consciência tranquila e dormir, amanhecer o dia para recomeçar tudo de novo. Tem coisas que o dinheiro não compra e isso é uma delas.
Isso. Olha, Jalber Pereira, vocês lembram que eu falei na semana passada? Foi no início da semana, de um dado aqui que chamou bastante a atenção, uma estimativa. Tereza Cristina me passou essa informação. Diz que um terço dos condutores de veículos no Maranhão não tem carteira de habilitação. E olha esse dado revelado agora pela Polícia Rodoviária Federal, apontando que de janeiro a setembro deste ano foram registrados no Maranhão 829 acidentes nas rodovias federais. Esses são os acidentes apenas nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. E esse levantamento aponta de que um terço das ocorrências, e aí os números batem, né? Um terço das ocorrências envolve condutor sem carteira de motorista. Mas sem carteira de motorista. No mesmo período, 265 motoristas inabilitados, quer dizer, sem carteira, estiveram envolvidos em acidentes, muitos deles em consequências fatais. Entre os 155 acidentes com mortes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal esse ano, 79 tiveram a participação de motoristas sem a carteira. Olha aí, Jovem Pereira. Então, é um número assustador. Ainda bem que foi lançado aí recentemente esse programa para poder inicialmente oferecer de graça 10 mil carteiras de graça para que esse pessoal possa ir para uma autoescola, aprender a conduzir o veículo. E aí a gente chama atenção também, tanto daqueles que não têm carteira de habilitação, têm dificuldade. Espero que esse programa seja ampliado, que aumente, porque o número de motocicletas no Maranhão é muito grande. Eu não tenho aqui os nomes, até você podia dar depois uma pesquisada para a gente trazer, mas o número de motocicletas cresceu assustadoramente nas capitais e nas cidades do interior do Maranhão. E aí no interior a gente ainda vê muito aquela cena, né, de uma moto com quatro pessoas em cima, muitas vezes ninguém sem capacete, sem os equipamentos de proteção. Às vezes os veículos não têm a devida manutenção, e tudo isso vai propiciando um grande número de acidentes. Esses acidentes vão tornar pessoas inativas, né, para o mercado de trabalho. Essas pessoas vão ter que ficar, como é que dá o nome no interior, vai ficar encostado, né, quer dizer, vai para o INSS. Além de lotar os hospitais, você chega nas urgências e emergências, não gosto muito de ir, mas assim, nas urgências e emergências tem informação de que são lotadas de gente chegando, principalmente de atropelamentos, de acidentes com motocicletas. Tem crescido bastante, o que gera mais um grande prejuízo para a sociedade como um todo. Então devemos ter bastante cuidado com isso.
Beto, só uma pesquisa aqui, rapidamente aqui.
Sim.
Fomos informados que o Maranhão teria mais de 1.200.000 motocicletas.
Nossa! Mais de 1 milhão de motos circulando aí.
Se for verdade.
Quer dizer, um terço dessas motos estão sendo conduzidas por pessoa que não tem carteira de habilitação, quer dizer, não passaram por um treinamento.
Mais de 60%.
Né? Aí é problema para nós.
Né? Mas vamos... E como você falou, esse dado que foi revelado é somente das BRs. Agora imagina as MAs, as estradas do estado, as vicinais,
as cidades, as ruas das cidades.
Agora imagina, por isso que você vê aí no trânsito tanta gente cometendo atrocidade. O que eu acho engraçado é o seguinte: depois que ele vai converter, depois que ele entra na rua, é que ele liga o pisca-alerta. Eu digo, então agora vai evitar o acidente. Ou então ele liga o pisca-alerta e entra. Gente, todo mundo sabe que o pisca-alerta é o mecanismo que o carro tem, que é para avisar para onde você vai, que é uma forma de comunicação com os outros condutores. Se você vai entrar numa rua à direita, você tem que ligar pelo menos uns 500, 200 metros antes, que é para dizer, olha, eu tô indo entrar para cá. Aí aqui em São Luís eu vejo, depois que o cara entra, que ele liga a sinaleira. Então agora vai evitar o acidente.
Aí, tem muita gente que se estressa no trânsito, né? Claro, né? Por causa das imprudências dos outros. Já eu aproveito para me divertir. Eu digo, esse aí estudou.
Rapaz, tem
cidadãos que fazem cada barbaridade.
E é por isso, né, que a gente não deve confiar nos outros. Você lembra que falamos aqui que aquele acidente que aconteceu lá no Campo de Perigo foi falta de comunicação? Porque se você vai numa via, você está com baixa visibilidade, por algum motivo, pode ser chuva com nevoeiro, pode ser fumaça. Qual o primeiro procedimento? Você liga o pisca-alerta e reduz a velocidade. Ali, com certeza, o primeiro reduziu a velocidade e não ligou o pisca-alerta, e quem veio atrás foi batendo.
Eu vi uns vídeos que vazaram depois, né, de pessoas que filmaram o acidente. Entraram no acidente filmando, né, entraram, disse, vamos entrar aqui agora na nuvem de fumaça, aí entraram na nuvem de fumaça e lá atropelou um monte de carro da frente.
Pois é.
Olha, veja só, nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, que é rapidinho, a gente volta para explicar para vocês essa questão do empréstimo do Monem, até R$22.000, sem pagar juro nenhum aqui no estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema, e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.